missões. No início da tarde, os policiais do Batalhão de Ações com Cães realizaram novas buscas nessa comunidade e, com o auxílio dos cães farejadores, encontraram drogas escondidas em uma construção abandonada. A Polícia Civil aguarda ainda os resultados da perícia e de outras diligências para esclarecer, então, como esses 6 homens foram mortos e se as mortes ocorreram durante o confronto ou em outra circunstância. Essa investigação busca ainda determinar se há ligação entre as mortes e a operação realizada pela Polícia Militar. Esses 6 homens, então, que foram levados já sem vida para a unidade de pronto atendimento de Magalhães Bastos, na zona norte do Rio, e agora a Polícia Civil investiga esse caso. Agora, 2:01.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O Supremo Tribunal Federal deve julgar no segundo semestre a ação da Procuradoria-Geral da República que contesta a Lei das Bets, com foco na restrição de apostas para beneficiários de programas sociais. Paralelamente, na próxima sexta-feira, o governo federal vai endurecer as regras de publicidade do setor. O Ministério da Fazenda vai exigir alertas explícitos de que o jogo faz perder dinheiro e causa dependência. Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo sul do Brasil a partir desse fim de semana e provocar queda das temperaturas também em parte do sudeste no começo da próxima semana. O frio será sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e depois alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista. Antes da entrada do ar frio, o sábado será marcado por chuva forte e risco de temporais nos 3 estados do sul. Um terremoto de magnitude 4.3 atingiu a região de Lima, no Peru, na noite desta sexta-feira. Segundo o Instituto Geofísico do país, o tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, com epicentro no mar, a 22 quilômetros de Lurim, onde foi sentido de forma leve pela população. Não há registro de vítimas ou danos materiais. As autoridades locais reforçaram as recomendações de segurança e prevenção para os moradores. 2 jogos definem hoje a outra semifinal da Copa do Mundo. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra e às 22h, a Argentina pega a Suíça. Ontem, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e vai enfrentar a França. O confronto será na terça-feira, às 16h. Desde 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha não se classificava para as semifinais do Mundial. No horário de Brasília, 14h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Hoje, com Nadédia Calado.
2:04, na terceira e última hora dessa edição do Revista CBN, hoje é sábado, 11 de julho de 2026. Mandando um abraço aqui para o nosso ouvinte, Thiago, que é de Natal, mas está em São Paulo, é motorista de aplicativo, mandou mensagem passando pela Avenida Paulista. O Lenaldo mandou uma foto dele, da esposa e do Thor, que é o cachorrinho. Estão ouvindo a gente em Maryland, nos Estados Unidos. Célio Cruz nos ouvindo do Recife, na praia, bairro do Pina. Caldinho de camarão com cerveja gelada. Que covardia, hein? Olha só. Odilon Lopes nos ouve em Cândido Salles, na Bahia. Alex Freitas, em Salvador. Amanhã tem treino de corrida, contou ele aqui pra gente. José Henrique nos ouve em Canasvieiras, em Florianópolis. E a Denise Gerstmann, do Escandinavo, aqui em São Paulo, restaurante nórdico. Vai trabalhar hoje, por quê? Porque tem jogo da Noruega, né? Onde que você vai assistir o jogo da Noruega? O Juliano imitou a remada viking aqui, eu já tô até traumatizada. E vai ter também edição especial Copa do Mundo no Itaú Cultural na Paulista amanhã, com a entrada gratuita, um evento inclusive gastronômico. E aí ela vai estar lá amanhã com comidinhas da Noruega e hidromel também. Melhor cultura viking, né? Juliano tá procurando a remada viking. A gente fica engatilhado, Juliano. O trauma. Nossa senhora. Que dor. Mandou mais cedo, se não é o caso de torcer pra Noruega, né, pra ter um campeão diferente aí na Copa do Mundo. Acho que sim, né? Sei. Eu não gosto muito de torcer pra Inglaterra na Copa, confesso, então hoje eu sou Noruega também, acho que não vai dar pra eles, não, mas vamos ver. Agora 2:06.
Páginas da Infância, com Janaína Barros.
Janaína Barros, convocada mais cedo hoje aqui no Revista CBN para a gente conversar nesse período de férias aí, escolares, né, Jana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde também aos ouvintes.
Bom, criançada tá de férias, né, garotada aí em plenas férias do mês de julho, e aí os pais, os tutores, os cuidadores, os familiares que se virem aí para ocupar as crianças e ocupar com coisa boa, né?
Começou a corrida, né? Pelas férias escolares e os pais todos em pânico para saber o que fazer com essa criançada aí longe das aulas. E, Nadédia, livraria pode ser um passeio.
Sim.
Biblioteca pode ser um passeio. E é muito interessante de observar quando a gente vai a livrarias e bibliotecas qual é o comportamento dos adultos e essa aflição na hora de buscar um livro para ler com as crianças, Nadédia. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito interessante de ficar observando o que acontece.
Não, eu imagino. As opções são muitas, né, Jana? De variados tipos, tem toda a questão da segmentação por faixa etária. Você quer oferecer um conteúdo de qualidade ali para a sua criança, né? E você nem sempre sabe que tipo de discussão que aquele livro vai ter. Então, fazer aquele filtro ali na hora. Tem que ver também o que desperta a atenção da sua criança, né? Como é que se escolhe, afinal?
Eu acho que é uma conversa super interessante e, para além de interessante, ela é necessária, Nadédia. Porque é realmente uma dúvida constante nesses quase 3 anos de Páginas da Infância. Eu ouço isso muitas vezes. Mas como eu escolho um livro? O que eu levo em consideração para escolher um bom livro, né? O que faz desse livro um bom livro? Então, hoje a gente vai falar de 3 pontos, que são pontos fundamentais. Eu acho que é para começar a conversa. Tá? E é uma conversa que eu vou começar agora e continua lá no @bjanaina durante a semana. O primeiro ponto, Nadédia, é autoria. Um livro precisa ser assinado por alguém. Precisa ter autor, precisa ter um escritor, precisa ter um ilustrador, precisa ter uma editora, e todas essas informações precisam constar no livro. Quem se responsabiliza por essa publicação, né? Quem são os artistas que pensaram? Quem são essas pessoas que cuidaram desse livro, que imaginaram esse texto, que pensaram no assunto, que observaram qual seria a melhor forma de contar essa história? Então, isso é fundamental, ter autoria. É um ponto que a gente deve observar com bastante atenção. Idade, você já falou aí da faixa etária. Isso não escapa nunca, tem sempre essa observação. Mas e para a idade, qual é a idade certa? Enfim, o que eu devo levar em consideração? Tem livro para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos? A idade pode ser considerada, e muita gente realmente se preocupa com isso, mas ela não é determinante, Nadédia, na hora de escolher um livro para as infâncias. E se a gente pensasse, ao invés da idade, no interesse dessas crianças? Do que elas gostam? O que elas curtem fazer? Elas gostam de esporte? Elas gostam de arte? Elas gostam de natureza? Quais são os animais que elas mais gostam? e partir desse ponto para procurar livros que possam ser interessantes para elas. E cada criança tem o seu gosto, e aí eu já convoco os ouvintes aí a se manifestarem. Ouvintes que têm mais de um filho, dois, três filhos, crianças em casa, certamente vão observar que cada uma delas tem um gosto diferente, um jeito de ser, uma personalidade diferente e, portanto, também interesses bem diversos, né? E um terceiro ponto que é importante e que me toca mais profundamente, e se a gente parasse de procurar um livro que ensina a? E se no lugar de um livro que ensina a gente pudesse fazer um exercício de um livro que desperte sentidos? Que livro seria esse? E se a gente começasse a observar o texto? Se fosse um texto bonito, se fosse um texto bem escrito, metafórico, poético, que por vezes fosse divertido, por que não? Engraçado, interessante. E se fosse um texto que acreditasse na criança? Que não fosse um texto simplista, sabe, Nadeja? O texto pode ser curto, sim, e há muitos pais que gostam de começar por textos mais curtos. Sim, sem nenhum problema, mas que não seja um texto simplista, sabe? Que o texto possa acreditar na criança e que não entregue tudo, que esse texto deixe espaços para essa criança imaginar, para essa criança criar em cima dessa narrativa que está sendo apresentada para ela. E se a gente prestasse atenção nas ilustrações? E se fossem ilustrações que enchessem os nossos olhos? A partir de nós, adultos. Quer dizer, se você parar para pensar agora aí, você sabe que ilustração, que tipo de arte que você gosta, que te espanta. A mesma coisa no livro para as infâncias. É arte também. Então, técnicas diferentes, lápis de cor, tinta, colagem, que tenha múltiplas manifestações artísticas, que valorize os espaços na página e que também valorize o branco. Por que não? O silêncio. A hora de você sustentar aquela história, sustentar aquela criança olhando para o texto, para a imagem, para o espaço em branco, e que te faça uma pergunta. Ou que de repente se sai ali com uma ideia, com uma manifestação do que ela já simbolizou. Isso também é importante para contar a história. Então, eu queria deixar, Nadeja, essa sugestão para os ouvintes. A partir de hoje, quando forem à livraria, escolherem a partir dessas ideias. Como será essa experiência de escolher uns livros de outro jeito, prestando atenção em coisas que de repente antes a gente não prestava? E aí, uma coisa que eu vejo muito nas livrarias, de repente, são os adultos procurando nos livros para as infâncias os personagens dos desenhos animados. E aí, muitas vezes, são livros que não têm autoria. Ah, mas a minha criança gosta tanto desse desenho animado, então eu vou dar o mesmo livro para ela levar para casa. E se a gente fizesse diferente, Nadeja? Deixasse o desenho animado na experiência dele e procurasse no livro uma outra experiência para abrir o repertório, o horizonte dessa criança. Então, eu deixo esse desafio para os ouvintes e convoco esses ouvintes a voltarem aqui e dividirem com a gente como é que foi essa busca.
Já tem ouvinte querendo fazer diferente mesmo. O Adão Magela, que nos escreve de Contagem, em Minas, ele disse: nunca pensei nisso, sobre autoria, sobre ilustração. Eu sou adulto, eu sei o que que tem que ter no meu livro, mas nunca pensei no que tinha que ter no livro para uma criança.
Qual o nome dele?
Adão Magela.
Adão, você vai pensar num livro para criança exatamente como você pensa no seu livro. O livro para as infâncias nos convoca também a experiências artísticas. Ele é literatura. Ele não serve para alguma coisa, não está ali para ensinar algo. Está ali para que a criança tenha essa experiência literária tão gostosa e tão profunda como nós adultos temos. E se você observa e lê junto com uma criança, você percebe o quão transformadora e o quão rica é essa experiência de ler junto com a criança e de colocar nas mãos dela um livro realmente diferente, que ela nunca tenha visto, uma experiência outra.
E o nosso ouvinte Rodrigo da Vila Clementino puxando também esse ponto que você falou sobre a faixa etária, né? Que ele tem ficado em alerta para livros que parecem ser próprios para as crianças, mas na verdade eles são mais para adolescentes. E aí aquela coisa de olhar aquele conteúdo, dar uma inspecionada antes de entregar aquele conteúdo para sua criança, né, Jana?
É, eu acho que aí é uma conversa que daria só um episódio, Nadédia. Mas assim, tem muitos fatores a serem considerados. Um pouco é assuntos que você acha que são pertinentes para criança, ou de repente, assuntos que você acha que ela não vai dar conta. E aí a gente pode entrar em assuntos sensíveis, temas são considerados os temas sensíveis na literatura para as infâncias, né? Citando alguns: o luto, a política. Às vezes a gente acha que a criança não vai dar conta. E ela está ali, experimentando, através da arte, um espaço seguro para sentir. A gente não pode ver um livro como um remédio, Nadeja. Ah, um exemplo: alguém muito importante da família estava muito doente e morreu. Então eu quero um livro sobre luto para essa criança. Será que é o momento? Será que é um remédio que vai chegar numa hora? Que a criança está ali já tão envolvida com aquilo, já teve uma experiência devastadora? Ou será que é um livro que a gente pode ler na vida, porque fala de uma experiência da vida e que todos nós vamos passar? Então, assim, eu convido o ouvinte a fazer um pouco essa reflexão, que é importante também: o que é nosso e o que que a gente acha que a criança não pode dar conta.
Perfeito. E tem a questão que você fala sempre também, né, Jana, que é a bibliodiversidade.
Sim, Nadeja, esse é um ponto fundamental e inegociável, tá? É critério, basal: diversidade dos livros, diversidade de autorias, editores, diversidade de manifestações artísticas, como fala? Autores brasileiros, autores estrangeiros, autores indígenas, autores negros, todas as experiências, todos os mundos devem ser apresentados para essas crianças.
Demais. E aí, por onde a gente começa?
Eu trouxe aqui três livros que a gente pode, apresentar para os nossos ouvintes como ideias, tá? E que também trazem um pouquinho de tudo isso que a gente já conversou. O primeiro, para os pequenininhos, tem aqui na minha mão, é uma dupla, tá? Antes, depois. Estou mostrando aqui na tela para quem está nas transmissões. E o Opostos. Os dois são do Rodrigo Andrade, os dois são do Tato Bola, é o selo para as infâncias da editora Planeta. E aí eu recordo aqui de uma experiência muito marcante para mim numa livraria. Eu estava um dia na livraria com a Olivia, e aí chegou um casal com um carrinho de bebê, Nadédia. E aquele casal estava muito aflito, no sentido tenso da palavra, para achar um livro para aquele bebê. E os dois começaram a discutir na livraria qual seria o melhor livro. E eles queriam um livro conceito, que é um pouco disso que a gente observa sempre, para apresentar os conceitos para as crianças, de opostos, para apresentar as letras, para apresentar as cores, para apresentar as formas. E muitos desses livros, ou a maioria desses livros, não tem autoria. Então, são livros que fazem barulho, são livros que se desdobram, são livros que são cheios de estímulos e cores, e eles acabam, vencendo um pouco, ganhando por essa pirotecnia, né? Eu já vi em outro momento um pai pedindo um livro com muitas abas, muitas abas. Não importa o assunto, mas ele queria com muitas abas. Então, assim, acaba vencendo pela pirotecnia, mas e a história, Nadédia? Aí eu pergunto para os ouvintes: onde fica a história? E mesmo que seja conceitual, e a gente pode falar aqui, ó, o antes e o depois, por exemplo. O ouvinte que está aqui, na transmissão, já percebe que tem uma diferença de cor. A cor aqui também é um elemento narrativo. E o Rodrigo Andrade, ele faz isso para conversar com os bebês de uma maneira, com as crianças pequenas, que traga história, que tenha espaços para essa criança imaginar, que tenha uma conversa sugerida aí. para que essa criança ou essa família continue a contar essa história. Aqui eu mostro o antes e o depois. O antes é um ovo inteiro e o depois é um ovo frito, talvez. Um ovo aberto, quebrado. E aqui ele vai seguindo essa lógica, essa premissa. Olha que interessante. Um antes é uma menina e um planeta que ela vê numa tela. Talvez possa ser uma notícia, talvez possa ser uma informação, talvez possa ser uma pesquisa. E o depois? O que que isso fez com essa menina? Abriu uma imaginação aqui, uma curiosidade. Ela está com um livro na mão, pesquisando sobre planetas, pesquisando sobre o universo. Antes, uma menina e uma foto de um leão. Depois, o que que aconteceu depois? Ela se transformou no próprio leão, a imaginação. Você entende? É um livro conceitual, mas é um livro que também tem uma narrativa proposta. Aqui nos opostos, que é uma coisa que é muito procurada, a mesma coisa, um morcego acordado e dormindo. Esse morcego, ele passa para a página seguinte para definir um outro conceito, ó. Acima, abaixo. Abaixo tem um pavão, e o pavão passa para a página seguinte para definir o conceito de muito, ele aberto, com pouco, apenas uma pena. Por aí a gente consegue observar, a proposta do autor, o pensamento dele, não foi só de apresentar um conceito, mas foi também de abrir uma possibilidade de história.
Demais. Tem um terceiro, Jana?
Tem um terceiro livro, que aqui para os mais velhos, chama Krishna. Estou mostrando aqui também na tela. É do Bruno Molineiro, com a ilustração da Cecília Mondadori. Saiu pela Edições Barbatana. E aqui, Nadeja, é super bacana porque o Bruno é jornalista, ele é especialista em literatura para as infâncias também. E esse livro, ele nasce de uma viagem que o Bruno fez à Índia e, portanto, lá conheceu uma história muito antiga, segundo a qual os elefantes tinham asas. E os elefantes voavam, mas por serem muito pesados, eles caíam na cidade e provocavam uma grande confusão em todos os lugares. E seguindo muitos pedidos da população, os deuses resolveram tirar as asas dos elefantes para que isso parasse de acontecer. E o que Bruno faz? Transporta essa fábula indiana para a cidade de São Paulo. E aí a gente tem aqui um Krishna, que é um motociclista, é um entregador. E esse Krishna está numa cidade de São Paulo, que a gente pode ter muito em mente que tem muitas coisas em comum com essa cidade da Índia. E assim, só no, no, na observação superficial, apenas aqui na observação das ruas lotadas, da desordem, do caos, esse motociclista, ele entrega comida e ele vive de correr essa cidade, sempre num ritmo muito acelerado, uma cidade muito caótica. E se a gente pensasse, quem é esse entregador? Como esses entregadores vivem? Onde eles vivem? De que forma? Quais são as condições? Será que as condições são iguais da vida do entregador para a vida de quem ele entrega essa comida? E aí o Bruno nos faz pensar também, imaginar entre humanos e animais que ele vai construindo aqui nessa narrativa. Qual é essa cidade? Quem são essas pessoas? Quem são esses animais? Essa cidade que se transforma diariamente, né? Quem pode voar, afinal, como os elefantes faziam na Índia? Quem é que tem esse direito? E de que forma acontece esse voo, né? De que jeito acontece esse voo? O texto do Bruno tem muita musicalidade, ele tem poética. Ele tem ritmo, ele brinca com recursos linguísticos, então ele se torna muito interessante para que a criança vá adquirindo repertório. E aqui a gente tem também as ilustrações da Cecília Mondadori, vou mostrar uma página dupla. Ela faz colagem, Nadédia. Nessa vida tão doida que a gente tem, né, em que a gente está conectado o tempo todo, ela propõe uma arte analógica, justamente em oposição a esse nosso ritmo que é todo digital. Né, do jeito que a gente vive. E a Cecília escolheu retratar bastante essa cidade, né, esse caos que o Bruno narra, trazendo essa fábula para cá, mas ela deixa espaço para a gente decidir, para o leitor imaginar quem é o Krishna. O leitor tem essa possibilidade de criar. Então, é bonito de ver, é bonito de ler, como a gente estava falando antes, tem texto e imagem que conversam, é corajoso, porque abre espaços para a gente falar sobre muitas coisas, para além da fábula. A gente vai abrindo aí, possibilidades de conversar mais sobre a vida, sobre a cidade, sobre as pessoas e sobre o nosso comportamento nessa vida contemporânea. Como será?
Demais, adorei. Demais o conceito, Jana. Vamos recapitular os livros?
Vamos recapitular. Como escolher bons livros para as crianças nessas férias, levando em consideração coisas importantes. Autoria, o livro como arte e não como ensinamento. E também, Nadédia, não se prendendo com a idade, mas imaginando do que essa criança gosta. Dois livros para os pequenininhos, Opostos e Antes, Depois. Autoria do Rodrigo Andrade, saiu pela Tatu Bola, o selo para as infâncias da Planeta. E depois, Krishna, do Bruno Molineiro e da Cecília Mondadori, que faz as ilustrações, saiu pela Edições Barbacana. Para a gente começar aí essa biblioteca de férias.
Demais, ótima conversa num momento muito necessário. Janaína Barros, semanalmente aqui no Revista CBN, com essa conversa sobre literatura para as infâncias. Obrigada por hoje, Jana. Um beijo para você. Até logo.
Beijo para todo mundo, para os ouvintes. Escrevam, contem as suas experiências. Essa conversa continua lá no arroba. Beijo, Anaína.
2h27.
Revista CBN.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com o um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar, eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Duas e meia.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, aparece como um dos autores de emendas parlamentares que foram apadrinhadas pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Também aparecem como padrinhos fictícios das verbas os deputados Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, e Capitão Alden, do PL da Bahia. Valdemar Costa Neto teve quase 120 milhões de reais em bens bloqueados por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Desenvolvimento adiou de 13 para o dia 27 de julho o início das operações da linha de crédito em bancos públicos destinada a entregadores e motoristas de aplicativos pelo programa Move Brasil. Segundo o governo, o financiamento teve o cronograma alterado para permitir a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada nessa madrugada pela Tailândia por 3 sets a 0 em Osaka, no Japão, pela Liga das Nações. Com o time já classificado para a próxima fase, o técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe reserva. Apesar do tropeço diante das asiáticas, a seleção brasileira assume a liderança geral da competição se vencer os Estados Unidos na madrugada desse domingo. O governo de Donald Trump convidou o Brasil para um evento em Washington na próxima semana, focado no debate sobre o ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda. O encontro ministerial, agendado para 16 de julho e liderado pelo secretário Marco Rubio, deve reunir representantes de mais de 60 países. Segundo o Departamento de Estado americano, o encontro mira ameaças de extrema esquerda com ramificações internacionais. A iniciativa ocorre após o governo americano ter designado o movimento Antifa como organização terrorista. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
12h33. Sigo de olho na sua participação. O Chico, que é caminhoneiro, está nos ouvindo em Pontalina, Goiás. Diz que é a capital da moda. E o Eurípedes nos ouve em Senador Canedo, embalando verduras para vender na feira. Olha só, muito legal conhecer aí um pouco mais da região de vocês, saber o que vocês estão fazendo enquanto acompanham o Revista CBN. A Cecília Mello e o Paulo estão na escuta na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Você continua participando pelo chat do YouTube e pelo WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Agora são 12h33. No dia 16 de julho de 1956, chegava às livrarias o romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, considerado por muitos o mais importante da literatura brasileira. O escritor praticamente criou um dialeto para contar a saga de jagunços em busca de vingança em meio ao sertão brasileiro. No caminho até as veredas, o chão seco e mítico mistura guerra, um amor proibido e o universalismo da condição humana. 70 anos depois, muito do que é tratado no clássico ainda é atual.
Viver é um descuido prosseguido.
Eu sou, eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Não sou homem de meio-dia com orvalhos.
O sertão é dentro da gente.
Escolher em uma obra-prima frases que possam encantar é tarefa árida, porque tudo em Grande Sertão Veredas é avassalador. Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, misturou o português arcaico com regionalismos e inventou um dialeto próprio. Ao completar 70 anos, no dia 16 de julho, a obra se torna ainda mais atual. A desventura contada pelo jagunço Riobaldo joga luz na história do Brasil dos anos 1950, com um sonho desenvolvimentista, partindo de um lugar inóspito, mas mítico, o sertão. Na visão do filósofo Eduardo Gianetti, imortal da Academia Brasileira de Letras, que inclusive ocupa a cadeira de número 2, a mesma que foi de Guimarães Rosa, Grande Sertão segue necessário e atual.
Eu não conheço na literatura um antídoto melhor para essa narcose digital em que nós estamos vivendo do que uma leitura para valer de Grande Sertão. O Guimarães teria horror desse mundo digital com as características que ele tomou, né? Essa pressa, esse descaso com a qualidade, com a minúcia, com o detalhe, com a profundidade, ele é vertical na profundidade. Tem uma densidade metafísico-religiosa em Grande Sertão que é rara em qualquer autor do mundo.
Na obra, o leitor vai encontrar a violência e a desigualdade da formação do Brasil ainda rural, oligárquico e patriarcal, mas também as dores e tragédias da condição humana, como a morte e o amor inalcançável de Riobaldo pelo jagunço de Adorim. Sobre isso, Eduardo Gianetti faz uma aposta.
É de uma tremenda ousadia. É quase inconcebível que uma pessoa introvertida, muito tímida, tenha ousado criar um enredo em torno de dois personagens que, na minha opinião, estou falando por mim agora, Riobaldo é bissexual e Diadorim é transexual. Quer dizer, é uma coisa que acompanhou durante muito tempo a vida dele, essa dualidade de uma menina que se passa por menino.
Mas afinal, quem era esse homem com personalidade mística que subverteu a língua, revolucionou a literatura e retratou a tragédia humana? João Guimarães Rosa, que além de escritor era médico e diplomata, adiou por 4 anos a posse na ABL por temer não resistir a tanta emoção. 3 dias depois da posse, em novembro de 1956, ele morreu de infarto, aos 59 anos. Biógrafo de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, destaca que nem o apartamento onde o autor vivia, no Rio de Janeiro, escapou da aura mística.
Uma vez ele contou, estava escrevendo um trecho do Grande Sertão e teve uma visão do Demo. Ele acabou rolando no chão com o Demo e teve uma briga feia mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O prédio dele, onde ele morava, onde ele escrevia o romance, ficava justamente em frente àquela praia, aquela pequena praia entre o Forte de Copacabana e o Arpoador, que se chama Praia do Diabo.
A CBN conversou com Dora Guimarães, prima do escritor e que vive em Cordisburgo. Sobre os neologismos tão temidos pelos leitores, ela destaca que muitas palavras são corriqueiras do interior.
Eu penetro muito na obra dele para narrar, não para teorizar, porque é meu universo. Era o jeito que meus tios falavam, o jeito que meus tios contavam histórias. Muitos termos da obra que todo mundo fica sem saber o que, que é, eu sei o que, que é. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, meus buritis levados de verdes. Eu vi uma teórica, uma professora, tentando interpretar esse levado. Gente, levados na minha terra é um advérbio de intensidade. Falava assim, ô menino levado de bonito. Eu acho legal quando eu encontro um termo na obra, que era meu, era familiar.
Agora imagina transpor para outra língua um texto tão peculiar. Grande Sertão vai ganhar no ano que vem 2 novas traduções, para o inglês e para o alemão. A tradutora australiana Alison Entrequim levou nada menos que 12 anos para entregar a versão em inglês.
E se o autor fez alguma coisa que fugiu das regras e das normas da sua língua, a tradução também tem que fazer isso. Agora, uma vez que a gente sai do que é normal, do que é esperado, e entra nesse campo de invenção, quase tudo é possível. Então, parece uma missão impossível, e de certa forma é, mas, por outro lado, é muito reproduzível, porque as palavras são muito plásticas.
Alison conta que se sentiu à vontade para poder também brincar com o inglês. A reportagem enviou frases do livro em português para saber como ficou essa bagunça criativa. Uma delas diz: "Explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos." No livro de Allison, que tem o título de Vast Lands, The Crossing, ficou assim:
"Let me explain, sir. When the devil reigns in a man, in the curlies of a man, he's either a ruined man or a foeful one."
Os 70 anos de Grande Sertão Veredas ainda prometem muitas homenagens. Para encerrar nossa travessia em busca das veredas desse grande sertão, deixo vocês com o dialeto mágico e misterioso do escritor. Afinal,
o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas.
Com a colaboração de Júlia Viana e Pedro Bonenberger na leitura de trechos do livro Grande Sertão Veredas, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
2:40. E a nossa audiência aqui participando, claro. Recebi aqui a mensagem de um ouvinte. De cara eu achei até que ele fosse do Espírito Santo, porque ele está na cidade de Viana e tem Viana lá no Espírito Santo. Mas não é. É na província de Luanda, na Angola. 4 horas a mais por lá. Agora já passou das 6 da noite, ele está preparando o jantar enquanto acompanha a gente. Legal demais, adorei saber. Obrigada pela mensagem. 2:41.
Revista CBN.
Muito boa tarde para você que segue acompanhando aqui o nosso noticiário local do Rio de Janeiro com a CBN. A gente segue tocando notícia ao longo de toda a tarde, início da noite. Agora comigo, Matheus Maciel. Vou acompanhando você, nosso ouvinte, ao longo de toda a programação, nos intervalos aqui da rede CBN. A gente vai trazendo atualizações das notícias que são destaque nesse sábado, dia 11 de julho, sábado de céu aberto no Rio de Janeiro, depois de dias um tanto nebulosos aqui na capital fluminense, nos arredores aqui do Grande Rio, um dia que trouxe temperaturas mais tranquilas, por assim dizer, para o carioca, né? Temperaturas batendo aí em termômetros pela cidade os 27 graus como máxima, agora na região 26 graus do Rio de Janeiro. Porém, há essa expectativa de uma grande queda ao passar do fim da tarde, início da noite, podendo chegar aí aos 16 graus, então um friozinho um tanto quanto intenso assim para o carioca. A gente abaixou dos 20 graus, já põe um casaquinho, põe as cobertas para jogo, e esse é o clima do carioca no final de semana. Mas hoje, felizmente, para quem pôde curtir uma praia, pegar um solzinho, foi um dia de destaque nesse dia de descanso ao longo do final de semana. Amanhã, previsão não tão boa, mas a gente vai trazendo atualizações da previsão do tempo para os próximos dias e para o domingão ao longo da programação. Combinado? Então vamos juntos ao longo de toda a tarde, início da noite, aqui acompanhando a Rádio CBN. A gente vai trazendo também destaques do trânsito à medida que cheguem atualizações aqui na nossa reportagem, na nossa apuração, e eu vou mantendo vocês todos, nossos ouvintes, atualizados. Conto com a sua participação também pelo nosso WhatsApp. Fico à disposição aqui de vocês para a gente manter ativa a nossa rede de contato. Já já eu estou de volta.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. Todos os dias, de 12:00 às 5:00. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Duas e 44.
Revista CBN Cultura.
Hora da nossa conversa semanal sobre cultura, sobre audiovisual, sobre questões aí que se entrelaçam com esses universos, com a Paula Jacobi, que está na ponta da linha. Tudo bem, Paula? Boa tarde, bem-vinda.
Oi, Nadeja, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Feliz de estar aqui de volta com você.
Muito bom te encontrar aqui, Paula, hoje para falar da estreia do filme O Convite.
Isso, um filme imperdível de assistir no cinema, tá? A gente às vezes fica pensando assim, o quanto que vale a pena assistir uma comédia no cinema, às vezes a gente espera para chegar no streaming e tal, mas eu acho que essa experiência é uma experiência de cinema. É o terceiro filme dirigido pela Olivia Wilde, que também protagoniza essa história. E eu digo que é importante assistir no cinema, não só porque eu sou do time que valoriza muito a ida ao cinema, mas porque ela cria essa comédia, grava esse filme em película, ela tem todo um cuidado assim, visual, narrativo, estético, que faz toda a diferença assistir numa sala com uma tela grande, escura, que você está ali totalmente concentrado no filme, porque é um filme de um cenário só, quatro personagens. E que se você não está envolvido nessa história, como o cinema permite que você esteja, né? A sala de cinema permite que você esteja, eu acho que a experiência não será tão interessante. Então, por isso, eu recomendo ir ao cinema assistir O Convite, que é esse filme que estreou na última quinta-feira, né? Agora, no dia 9, e que está sendo distribuído no Brasil pela O2 Play, e conta a história. Então, vamos entrar um pouco nos detalhes dessa dramédia, né? Tem esse humor, mas um humor ácido, mas também tem um pouco de drama ao longo desse desenrolar, né? Desse jantar. A Olivia Wilde, ela interpreta uma mulher que é dona de casa, que abdicou de algumas coisas na vida dela para cuidar da filha e do casamento que ela tem com o personagem interpretado pelo Seth Rogen. E eles vivem esse casamento de longo prazo, né? Enfim, tem um relacionamento que está com muitas questões ali, que eles não souberam resolver antes, e vai empurrando com a barriga essas conversas, enfim. E aí ela acha muito de bom tom convidar os vizinhos de cima para um jantar, que são interpretados por Edward Norton e Penélope Cruz. Só que esse jantar era uma coisa meio, a gente reformou nosso apartamento por muito tempo, a gente fez muito barulho, vamos, né, ser legal com os nossos vizinhos, recebê-los aqui na casa e tal. Só que a personagem da Olivia, ela é completamente obsessiva, e aí ela quer fazer o melhor jantar de todos os tempos, e aí ela faz uma super mesa, compra coisa para casa, flores, tapete, para deixar tudo o mais perfeito possível. E aí, a história acaba indo para um lugar muito inesperado, que aqui eu não vou contar todos os detalhes para também não estragar a experiência, né, do ouvinte ao assistir o filme. Mas que é aquela coisa, né, uma conversa que puxa um assunto, que puxa um outro assunto, e aí quando vê, as pessoas estão rindo, estão chorando, estão discutindo o relacionamento com pessoas que não têm necessariamente tanta intimidade, enfim. Vai para um lado muito inesperado, de fato, essa conversa desse jantar. E o que me tocou bastante, além dessa parte estética que eu já falei, é justamente esse roteiro e a própria direção da Olivia Wilde. Eu tive numa conversa com ela, né, essa semana, e ela falou uma coisa super interessante, que ela quis fazer esse filme, como é um cenário só, que eles construíram esse cenário especificamente, milimetricamente para o filme, ela quis aproveitar todos os espaços desse apartamento e com uma câmera e um jeito de dirigir muito mais instintivo. Então, os atores, claro, o roteiro está ali, está escrito, etc., como um guia, mas ela disse que foi muito mais um filme de experimentar o que está acontecendo no set. Então, os atores, com toda a bagagem, né, que esse grande elenco tem, eles trouxeram, né, para o set essa sensibilidade. Então, o filme ele parece muito verdadeiro por conta disso. Então, teve muito espaço para experimentação, teve muito espaço para eles testarem se funcionava, se não funcionava. Várias coisas surgiram ao longo do processo de gravação. Então, cenas que não estavam previstas no roteiro acabaram acontecendo ali no calor do momento da gravação. situação. Então, eu acho que isso também deixa o filme muito interessante, porque, de fato, parece uma peça de teatro, assim, entre aspas, mas gravada num modo cinema. Então, é muito interessante como ela conduziu toda essa narrativa mesmo, assim, do filme. E que me fez, assim, pensar muito o quanto que essa direção dela acabou amadurecendo bastante, né? Já que esse é o terceiro filme dela. E aí tem uma outra questão que vale, assim, só de curiosidade para os ouvintes. Esse filme é uma adaptação de uma peça espanhola que chama Sentimental, do Sesc Gay, e ele próprio já tinha feito uma adaptação cinematográfica do filme em 2020. Então, é uma revisitação a isso, só que eu acho o filme da Olivia Wilde muito mais legal do que o filme do Sesc Gay. Acho que ela consegue permear outros assuntos, falar sobre prazer feminino, falar sobre essa coisa de relacionamentos longevos, o quanto que eles carregam relacionamentos dentro dos relacionamentos, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando bastante o quanto que a gente precisa abdicar, né, da nossa vida, as renúncias que a gente faz dentro de um relacionamento, porque a gente quer manter alguma coisa, né, e as coisas que a gente... Será que a gente renunciou coisas que eram muito valorosas pra gente ou realmente valeu a pena, né? Então, eu acho que ela traz tantos assuntos sobre os relacionamentos afetivos, né, relacionamentos mesmo entre casais, que eu acho que, assim... Nossa, é muito assunto que dá para falar sobre esse filme, mas, de novo, não quero estragar, não quero falar tanto para não estragar a experiência dos ouvintes, mas que eu acho que, enfim, é um filmaço, assim. Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi uma comédia tão boa quanto essa, num sentido de não só o roteiro ser bom, os atores serem bons, mas, de fato, essa parte visual também agregar bastante a essa história. Então, assim, o convite nos cinemas, assistam.
Demais, fiquei com vontade de assistir. E você traz pra gente, favor, né, Paula, beijo, outros bons exemplos de filmes com essa coisa de concentração num mesmo ambiente, né?
Sim, eu acho muito legal quando o cinema tem essa possibilidade. Num passado não tão distante, a gente teve também uma adaptação, né, uma minissérie baseada no aclamado drama do Bergman, né, do Ingmar Bergman, que chama Cenas de um Casamento, está disponível na HBO Max. É uma minissérie que tem a Jessica Chastain e o Oscar Isaac como os protagonistas. Eles fazem também um casal. É um drama aqui, né? O filme da Olivia Wilde é uma comédia. Esse daqui é um drama, e é um drama bem intenso. São poucos episódios, mas eu não diria que é uma série para assistir esses episódios um na sequência do outro. Eu assistiria um por dia, assim, né? Com um espaçamento entre uma coisa e outra. Porque, de fato, mexe bastante, assim, é muito intenso. Porque esse relacionamento que eles têm não é um relacionamento saudável. E aí a casa onde se passa a série, ela vai acompanhando o tempo. Então, diferente do filme da Olivia Wilde, que tem ali a duração de um jantar, por exemplo, os Cenas de um Casamento, o tempo vai passando. Então, esse casal, ele separa, ele volta, a filha nasce, cresce, adolescente, não sei o quê. Só que tudo se passa dentro de uma única casa, mesmo que o tempo vá avançando. E aí, esse cenário, ele acaba sendo super importante, porque ele aumenta um pouco essa sensação de claustrofobia desse relacionamento. Então, é um estudo muito interessante de cenário e de atuação. E, claro, o próprio filme do Bergman é uma dica por si só. Mas eu gosto bastante de como eles trouxeram isso para um espaço-tempo maior, que é uma série, né? Então, eles dissecam ainda mais esse drama desse relacionamento. E aí, saindo um pouco dos relacionamentos, entrando também em um outro clássico, que é o Festim Diabólico, do Alfred Hitchcock, ele está disponível para alugar no Prime Video. Eu acho que é um dos eu amo esse filme, é um dos meus filmes preferidos do Hitchcock, porque a gente sabe, né, o Hitchcock, pai do suspense, traz essas histórias muito minuciosas. E aqui ele começa o filme com o crime. Então, na primeira cena do filme, a gente já sabe quem matou e quem morreu. E aí a gente ainda tem 2 horas de filme dentro de um único cenário que se passa também em um jantar. E será que as pessoas, os convidados, vão descobrir que tem uma pessoa morta dentro daquele apartamento? E aí, assim, né, brilhante, a direção dele é brilhante. O filme é um filme que ele faz um teste técnico também, que ele cria sequências de cena em plano sequência, né? Então, naquela época, não era possível fazer um filme inteiro em plano sequência por conta do rolo de filme mesmo, né, da técnica ali que estava se desenvolvendo, mas ele acaba criando cenas, então, de 9, 10, 15 minutos de plano-sequência, então a gente tem essa sensação também de uma continuidade ali ao longo do filme, que é brilhante, assim, o desfecho é brilhante, enfim, né, Hitchcock, aulas de cinema. E aí, por último, é, na verdade, um livro que eu gosto muito, que chama Deus da Carnificina, da Yasmina Reza, que tem publicação no Brasil pela editora Ainé, que também é ambientado em um único apartamento, onde dois casais precisam resolver uma briga na escola dos filhos. Então eles se encontram para tentar entender como que eles vão fazer esses meninos se resolverem, se um pede desculpa para o outro. Só que nessa conversa, eles descobrem coisas muito mais elaboradas assim dessa relação dos filhos e acabam criando eles próprios, os dois casais, uma briga entre eles. E aí a escritora, ela traz ali nesse texto, que é um texto muito bom, né? É uma peça mesmo de teatro que ela escreve, mas enfim, está num formato de livro. É, fala sobre a questão da hipocrisia da alta sociedade francesa, fala sobre hipocrisias muito que a gente pode se relacionar aqui no Brasil também, né, com questões sociais, coletivas, individuais e tudo mais. E a própria peça ela é constantemente encenada no teatro, inclusive aqui no Brasil, e ela ganhou uma adaptação para o cinema em 2011. E a própria autora, Yasmina, fez o roteiro do filme, que é dirigido pelo Roman Polanski.
Legal demais, ou seja, a gente vai assistir Sim. O convite, vai entrar nessa vibe, já vai poder dar sequência aí com outras obras, né, Paula?
Sim, com certeza.
Muito bom, então, para todo mundo ficar ligado, o convite está nos cinemas, eu já vou providenciar o meu ingresso, porque se a Paula falou,
por favor.
Está falado. Obrigada por hoje demais, Paula, bom fim de
Imagina,
semana para você.
Imagina, obrigada a você, para você também, para os ouvintes, um beijo.
Um beijo. E para a gente se despedir, deixa eu só trazer aqui uma informação de momento a respeito de um pouso de emergência hoje, feito por um avião da Azul. Foi na manhã desse sábado, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse voo tinha decolado de Campinas mesmo, seguiria para Manaus. Foi um pouso sem intercorrências, o piloto declarou emergência, segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. E a concessionária também informou que só um voo foi impactado por causa da ocorrência, foi desviado para o aeroporto de Guarulhos, e aí a operação de pousos e decolagens foi retomada normalmente depois do pouso da aeronave. Portanto, está tudo bem, mas o Portal G1 perguntou para a Azul o motivo da emergência, a situação dos passageiros, e ainda não teve retorno até a última atualização da reportagem. Você segue acompanhando em g1.globo.com. E assim a gente vai encerrando essa edição do Revista CBN, que teve a produção da Yasmin Caetano, do Luiz Fernando Figliage e da própria Pétria Chaves, que organizou aqui tudo para você e estará de volta no próximo fim de semana. Os trabalhos técnicos foram do Juliano Fonseca.
Hoje, com Nadédia Calado.
Continue sintonizado, depois do Repórter CBN, vem o CBN Especial Copa do Mundo, com Rodrigo Bittar, Rafael Prats e Michele Silva, e o Revista CBN e eu. Voltamos amanhã ao meio-dia. Te espero. Até lá.
Revista CBN. Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou o bloqueio de quase 120 milhões de reais determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o presidente do PL indicou o montante em emendas parlamentares, mesmo não exercendo mandato no Congresso. Para a defesa de Valdemar, a decisão do STF criminaliza a atividade política com base em suposições frágeis. O Banco Regional de Brasília completou um ano sem divulgar resultados financeiros, ocultando o impacto real do escândalo envolvendo o Banco Master. A instituição financeira encostou no prazo limite acordado com o Banco Central, que se encerra em 5 de agosto, para implementar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir o provisionamento estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos. O cantor italiano Peppino Di Capri morreu neste sábado aos 86 anos na ilha de Capri, no sul da Itália. A informação foi confirmada por familiares à agência italiana ANSA. O artista enfrentava problemas de saúde e estava longe dos palcos. A família não informou a causa da morte. Nas redes sociais, o perfil oficial de Peppino publicou uma foto do cantor acompanhada apenas da palavra tchau, que significa tchau em italiano. O músico completaria 87 anos no próximo dia 27. No horário de Brasília, 3 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.